Senador Sérgio Gielner, eu lhe cumprimento pela iniciativa de colocar esse projeto de lei com o intuito de organizar a política nacional de bens e serviços ambientais do Brasil. Isso quer dizer planejar, planejamento com relação às nossas florestas e também com a nossa produção agrícola. Nós temos que cuidar do meio ambiente, cuidar das nossas reservas florestais, mas também temos que cuidar da população que quer plantar, que quer produzir. Muito se fala da floresta amazônica, mas ninguém a conhece, ninguém sabe o que tem e tamanho é esta riqueza que existe, nós sabemos que existe, dentro da floresta amazônica. Então, esse é o projeto, vem de encontro com o pensamento nosso também, que é exatamente essa questão de termos juntos ambientalistas, ruralistas, produtor rural, andando juntos. Um depende do outro. E, para isso tudo, tem que haver um planejamento. Nós temos que conhecer as riquezas naturais brasileiras, mas conhecer a fundo, através de pesquisas. Esse investimento em pesquisas deve estar presente nesse seu projeto. Pesquisar as nossas riquezas, pesquisar as nossas florestas, floresta amazônica, todas as riquezas ambientais que nós temos no Brasil. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante projeto e, com certeza, tem o nosso apoio para que a gente possa levar adiante esse projeto tão importante para o nosso país. Meus cumprimentos.
Lhe agradeço a parte e dizer que, inclusive, o desmatamento evitado, tem a sua compensação por esse projeto. São as políticas nacionais. É uma política nacional que falta para remunerar aquele proprietário rural, para que fique, de uma vez por todas, ele fazendo parte de deixar de evitar o desmatamento, ele possa receber pelo tal, tanto na floresta amazônica quanto no Cerrado e outros biomas brasileiros. A questão central dessa conservação da biodiversidade e o seu uso sustentável está no desafio de implementar meios de gestão ou manejo que garantam a continuidade, então, dessas espécies, formas genéticas dos ecossistemas. É a fauna e a flora. Nesse sentido, serviços ambientais de proteção são mecanismos importantes no processo de proteção a essa biodiversidade e, particularmente, para evitar a superexploração da fauna e da flora brasileira, evitando, com isso, o desmatamento. O desempenho da economia tem uma forte condicionalidade na conservação do ecossistema, ou para reafirmar o conceito de serviço ambiental. A recuperação e a conservação dos serviços ecossistêmicos é a condição primeira da produtividade da economia. Esta é a razão econômica para a necessidade de uma política nacional de incentivo à conservação dos ecossistemas dos diversos biomas brasileiros, como função primeira do desenvolvimento econômico. Vou citar agora nossos ecossistemas. São todos que precisam ser preservados. É a Amazônia, a Caatinga do Nordeste, os Campos Sulinos, que é o Pampa, o Cerrado, está aqui no Distrito Federal, parte do Mato Grosso, os Cocais, a Mata Atlântica, a Floresta de Araucária, o Pantanal, as zonas costeiras, as zonas de marinha, são biomas nacionais e podem ser utilizados como referência para esse planejamento territorial. Aliar essas bacias hidrográficas, o zoneamento e os biomas nas estratégias de desenvolvimento sustentável, que incluam as cadeias produtivas de todos os setores da economia, é o desafio dessa política nacional de bens e serviços ambientais do Brasil. A compensação financeira para essa preservação já é realidade em muitos países, permite à população rural vislumbrar não somente uma nova realidade, mas, sobretudo, uma nova perspectiva de exploração rural adequada aos imperativos preservacionistas. Mas não é só no mundo que tem esses exemplos. Temos aqui no Brasil, referência maior hoje é na cidade de... uma cidade extrema no estado de Minas Gerais, que tem um sistema de conservação de todas as nascentes que colocam a água na cidade. A Cantareira, próximo a São Paulo. Vou dar um exemplo de Nova York, tem hoje... Cidade de Nova York, a segunda maior cidade do mundo, tem hoje a melhor água potável, graças ao pagamento por serviços ambientais que a prefeitura tem com os agricultores situados a uma montanha, não tão próxima, mas distante, que deixam de produzir alimentos naquela área e recebem pela conservação da água das nascentes, que abastece a cidade de Nova York. É isso que nós precisamos adotar. Pagamento por quem preserva, por quem vai prestar o serviço ambiental. A democratização do acesso e promoção desses bens e serviços ambientais, incluindo os serviços ambientais dos ecossistemas, vai beneficiar, então, como eu já falei, os proprietários privados dessas áreas rurais e florestais, a agricultura familiar, principalmente, o pequeno, mas também o médio e grande produtor. Os assentamentos rurais poderiam ser hoje estar recebendo por preservar os nossos ecossistemas, as nossas águas, nascentes, as terras públicas, as reservas extrativistas e florestais, as reservas marinhas, as áreas degradadas, os agroecossistemas, a agroecologia e o combate ao desmatamento e à pobreza. Tudo isso seria remunerado. No mesmo sentido, irá beneficiar a indústria, o comércio, os transportes, o setor de energias renováveis e limpas, a gestão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Toda a economia, a sociedade e o ambiente são beneficiados com o uso e consumo de bens e serviços ambientais e com o pagamento dos mesmos. É essencial a adoção desses instrumentos de remuneração por serviços ambientais prestados, uma vez que as ações de comando e controle não têm apresentado resultados significativos e específicos. São ações punitivas que são feitas pelos órgãos ambientais. Isso em nada tem ajudado, não foram instrumentos suficientes para desencadear a falta de comando e controle dos bens ambientais brasileiros. A rápida degradação ambiental de porção expressiva dos ecossistemas nacionais deve-se à falta de alternativas às populações rurais em promover o seu próprio sustento. É o que se fala. Nós precisamos substituir. Precisamos um homem lá no campo e precisamos fazer com que ele receba por isso. Existe o Fundo Amazônia, por exemplo, mais US$ 1 bilhão. Um país, a Dinamarca, colocou recurso no país. Esse fundo deveria ser dirigido, esses recursos, para os preservacionistas. E a pergunta é, como é que são utilizados esses recursos? O Congresso está acompanhando isso aí? Essa é a grande questão. Então, esse uso excessivo e indiscriminado do solo, da água e dos nossos bens, da flora e da fauna, leva à exaustão e está associado, na maioria das vezes, à falta de assistência a essas populações que estão no campo. O Brasil precisa utilizar desse momento para coordenar as ações de aplicação regionalizada dos recursos oriundos dos bens e serviços ambientais, incluindo os serviços ambientais de todos os ecossistemas, da Caatinga do Nordeste, do Cerrado, e não apenas da Amazônia, mas sim, então, de todos esses biomas brasileiros. Criar, então, incentivos que possibilitem a reabilitar a vegetação natural degradada, instrumentos econômicos destinados a fixar o homem rural no seu ambiente, produzindo madeira como fonte alternativa de renda na pequena propriedade. Produzir madeira, sim, para uso, não é só para colocar, melhorar, diminuir as emissões de carbono, mas para gerar uso. Gerar postos de trabalho na propriedade no meio rural e conservar os recursos naturais dessas propriedades. Para que esses bens e serviços ambientais e os serviços dos ecossistemas possam ser, então, valorados e remunerados adequadamente, eles precisam ser inicialmente caracterizados, com a identificação dos beneficiários e fornecedores e mensurando o seu valor e preço para depois estruturar mecanismos de remuneração. É isso que precisa ser instituído no país. Nós precisamos ter uma agência para fazer isso aí. Precisamos criar os fundos necessários, porque hoje o mercado paga por isso. A diferenciação, o mercado paga por isso. Essas ações passam, então, pelo estabelecimento de um marco legal adequado no país. Esse marco legal precisa atentar para as questões de competitividade que ultrapassam o nível da empresa e do setor, com medidas de incidência direta sobre o desempenho das cadeias produtivas. A Política Nacional de Bens e Serviços Ambientais, que apresentarei na próxima semana, prevê, então, uma mudança de abordagem em relação ao universo de sistemas produtivos, nos setores, nas cadeias produtivas, os segmentos e complexos produtivos a serem contemplados, substituindo-se a definição de um conjunto fixo e limitado de setores-alvos para uma perspectiva inclusiva que dialogue com a diversidade da estrutura produtiva doméstica. A diversidade e a complexidade da matriz produtiva doméstica brasileira, o mercado interno de grande dimensão e expansão e a possibilidade de ampliação desse mercado com inserção cada vez mais internacionalmente, são fatores positivos para a perspectiva de crescimento da participação nacional no mercado global de bens e serviços ambientais e dos serviços ambientais dos ecossistemas brasileiros. Todavia, para que possa ocorrer a devida retribuição por esses serviços ambientais, faz-se necessária a sua regulamentação efetiva, mediante estabelecimento de critérios de levantamento dos serviços prestados e dos respectivos bens produzidos. É necessária a avaliação, a definição de formas de remuneração que sejam ambientalmente corretas, socialmente inclusivas e economicamente viáveis. Por esses motivos, senhoras e senhores senadores, peço o apoio de vossas excelências na discussão e aprovação desse meu projeto de Política Nacional de Bens e Serviços Ambientais, que tem os incrementos mais modernos que existem no mundo. Nós adaptamos para que o país seja um exemplo a nível mundial e que cada vez mais concorra na preservação ambiental. Esse projeto será encaminhado às comissões competentes, mas que eu peço que o governo brasileiro coloque-o como uma prioridade. Ele não pode ficar andando aqui na casa, porque a Câmara também tem projetos nesse sentido. Nós precisamos a pensá-los, criarmos uma comissão, tanto na Câmara quanto no Senado, uma subcomissão para atender rapidamente, por se trata de uma contribuição inequívoca para desenvolver cada vez mais, para que o Brasil, na próxima reunião da COP16, que vai acontecer brevemente agora, já no México, em Cancún, o Brasil já vai de cabeça erguida, porque é o país que melhores resultados está obtendo com o que foi pré-fixado na COP15, na Dinamarca. Então, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a sua tolerância pelo espaço cedido. Obrigado.